Bom dia. Realmente, o mercado, as pessoas continuam tendo necessidade de consumir, com certeza com uma renda mais escassa, com uma preocupação com o futuro, né? O setor está muito bem abastecido, todos os supermercados estão abertos, né? O setor tem estoque para atender a toda a população, que já reforçou os seus estoques nas dispensas. Então, obviamente, é só para tranquilizar que não há motivo para aumento de preços, a concorrência continua a mesma, se o mercado é altamente competitivo, se um mercado aumenta muito, o outro vai querer esse consumidor. Então, são situações que se criam, né, de receios, mas realmente que acontece é o que acontece normalmente. Existem períodos de safra, de entre safra, períodos de seca. A cadeia produtiva, a cadeia do setor primário, ela está, né, refém de uma situação climática, como o caso do leite. Nós temos agora, historicamente, o período de entre safra sempre foi o mês de abril, mas em função da seca antecipada nesse ano, em função da situação cambial, essa cadeia teve um aumento dos insumos, houve uma diminuição da produção. O que os laticínios venderam no mês de março do ano passado, nesse ano, em apenas 15 dias, fizeram essa venda, então houve uma procura maior. Então, os preços realmente, ó, da cadeia de leite e ovos tiveram aumento. O feijão, nas próximas 2, 3 semanas, estão tendo um aumento muito acentuado em função do término da safra no Rio Grande do Sul. O único estado que está produzindo é o Paraná. Então, se aumentar muito o feijão, você vai para a lentilha, vai para outros produtos, vai para a própria massa, né? Ou seja, você tem opções no mercado. Se aumentou muito um preço, o cliente tem a possibilidade de migrar para outro tipo. E o PROCON, o papel dele é esse. Se tiver reclamação de preços abusivos, o consumidor realmente pode reclamar diretamente ao supermercado, ele vai procurar explicar, ou que o PROCON exija nota fiscal, dê um prazo para o estabelecimento de apresentar os documentos para comprovar que realmente a cadeia teve um aumento de preço.
Entendo. Presidente, então dá para dizer que no estado do Rio Grande do Sul os preços que aumentaram não por causa da cadeia ou falta de distribuição ou pela questão da quarentena que limitou, porque a gente faz um raciocínio meio lógico, né? Tem alguns produtos que são daqui mesmo, né? A gente tem visto aqui, por exemplo, o caso do leite, muitos dos produtos que são da indústria leiteira é aqui do estado mesmo. Então esses preços, em tese, a gente não teria muita lógica de ter aumento mesmo com o aumento do dólar e etc, né? Então qual a explicação, por exemplo, do aumento do leite e dos ovos, que a gente sabe que muitos deles vêm daqui do próprio estado?
O Rio Grande do Sul é o grande celeiro do Brasil, em todo sentido. Nós temos aqui a nossa região, nós somos um grande polo da indústria alimentícia. Nós temos no Vale do Taquari um grande polo da indústria de higiene e beleza, né? Nós temos o setor de grãos. Então, a situação hoje não é porque o produto é produzido aqui ou acolá. A questão do leite, historicamente, é isso. É o período de entre safra. Existe uma seca, diminuiu a produção do leite. Os insumos, em função do dólar, tiveram aumento. Na mesma situação dos ovos, o milho, né, pela situação cambial, o preço dos ovos, os insumos aumentaram e a procura aumentou. Então, são os dois únicos itens, praticamente, né, não é porque são daqui. E o Rio Grande do Sul tem uma situação tributária diferenciada do leite, né? A situação é o leite mais barato do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um produto que o setor sempre usou para para atrair clientes, né? Então são coisas que é o único produto, mas o restante, ele é um produto ainda acessível. Tem o leite de saquinho, tem o leite de longa vida, né? Então são coisas que o consumidor sempre teve essa situação.
Certo, na própria associação não tem nenhum relato, então, de que na cadeia haja algum tipo de preço abusivo na questão da cadeia distributiva mesmo, né? Aquela que vem, por exemplo, de outros lugares, que possa ter a ver com frete, que possa ter a ver com, enfim, fornecedores.
Uhum. Não tem essa informação, claro, uhum, que nós não podemos falar por todos os estabelecimentos. Existem estabelecimentos com menor poder de compra, que acabaram comprando leite mais caro, tiveram que colocar sua margem, repassar no preço do leite. Outras empresas tinham estoque de leite antes dessa alta, estão fazendo um preço médio. Então, o mercado, assim, a gente não pode falar por todos.
Uhum.
Nós só estamos falando a situação do mercado e que o mercado, a vida continua. Os clientes, os supermercados têm uma reputação, existem bons supermercados, maus supermercados, existem bons políticos e maus políticos. Então, o consumidor que tem que acaba fazendo essa avaliação. Importante é isso, o supermercado precisa continuar vendendo, precisa manter a sua credibilidade e, com certeza, ele faz tudo para manter essa confiança do consumidor. Então, atualmente, com a exceção da cadeia de leite, ovos e a situação do feijão, os demais eu não tenho conhecimento,
claro,
de problemas ou reajustes.
Presidente...
Alguma coisa no arroz, que teve uma pilha de safra, mas existem outras marcas, outros tipos de... Mas é uma situação bem pontual.
Entendi. Presidente, a preocupação também da população nesse momento é a possibilidade, né, um certo receio de falta de abastecimento em hortifrutis, essa questão toda. Ou mesmo a indústria que para, né? Porque, por exemplo, como algumas indústrias pararam, muitas vezes elas têm dificuldade nesse processo de readequação, de voltar a trabalhar e etc. Na questão alimentícia, continua, está tudo normal? A gente tem alguma... Pode ter algum tipo de desabastecimento?
Não, o único item hoje que falta é álcool gel, em função do histórico de vendas, que era mínimo, e agora a venda aumentou 100 vezes. Então não tem como você atender essa demanda em 15 dias, 30 dias. É um produto que está se adequando, né? Mas os demais produtos, nós tínhamos um receio com produtos de hortifruti, mas o governo estadual montou um comitê, está muito atento, já estão liberados o funcionamento de restaurantes. O governo estadual liberou o funcionamento de restaurantes em postos de gasolina, em estradas. Então isso nos dá segurança do transporte. Os caminhoneiros têm essa disponibilidade de fazer suas refeições na estrada. Então, atualmente, não existe risco de desabastecimento em nenhum produto, com exceção do álcool gel.
Entendo. Tá certo, então. Presidente, muito obrigada por estar presente conosco, representando toda essa questão dos supermercados. É uma preocupação, a gente vem acompanhando. Valeu, uma boa semana de trabalho aí.
Ok, obrigado, bom dia e muita tranquilidade a todos que... Não faltarão produtos no supermercado.
Muito obrigada, até logo. Tchau, tchau. Obrigado.